história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970, 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição desta sexta-feira, hoje dia 10 de outubro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Carla Escher.
Projeto de lei propõe criação da política de proteção e inclusão para pessoas com autismo em Marechal Rondon.
Guilherme Heisen.
Agita Rondon encerra a edição 2025 com programação especial alusiva ao Dia da Criança amanhã.
Brasil atropela a Coreia do Sul em amistoso pré-Copa de 2026.
Coritiba vence o Atlético Goianiense e abre vantagem na liderança da Série B. Atlético Paranaense é derrotado e termina fora do G4.
Maico Bicker.
A Semar comemora 50 anos e amanhã será a abertura da temporada da piscina. Governo Municipal inicia melhorias na escola de Vila Curvado. Pré-October da Rua Santa Catarina começa hoje com o carretão do chope e início das atividades a partir das 5 horas.
Jorge Bahia.
DENIT amplia restrição de tráfego na ponte sobre o Rio Piquiri.
Claudinei Domingues.
Painel Agropecuário Paranaense amplia a divulgação sobre crescimento da produção.
Gladstone Pacheco.
Boletim do Deral destaca exportação de proteínas animais e produção de amoras. Sistema FAEP alerta para insegurança jurídica com andamento do marco temporal no STF. A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Marechal Rondon comemora 39 anos de conquistas.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, mandados de prisão são cumpridos pela Polícia Militar Rondonense. Mulher descumpre medida protetiva e agride o ex em Marechal Rondon. Tribunal do Júri julga acusado de homicídio ocorrido em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, hoje 10 de outubro de 2025. Começando nossa edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. Já começo falando desta sexta-feira, linda, céu aberto em Marechal Cândido Rondon. Hoje a temperatura máxima pode alcançar 29 graus e a mínima de 18. A temperatura registrada agora pelos termômetros da Rádio Difusora é de 27 graus e a umidade relativa do ar está em 64%. Céu claro para hoje, sexta-feira, e também para amanhã, sabadão. Máxima para amanhã, 30 e a mínima de 20 graus. Porém, segundo a previsão do tempo, poderemos ter pancadas de chuva no domingo. A probabilidade está em 75%, com a temperatura máxima de 25 graus e a mínima de 20 graus. A gente volta na segunda-feira com mais previsão do tempo aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. Segue com você, Regis Guerreiro.
Policiais militares em Marechal Cândido Rondon foram acionados na madrugada de ontem por volta de 1h40 para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. A situação aconteceu numa residência no bairro Boa Vista, onde o solicitante relatou que sua ex-companheira chegou logo após a meia-noite com o objetivo de pegar o filho do casal, o qual estava sob seus cuidados. Disse que ela iniciou uma briga, o agrediu causando lesões e arranhões nas costas e pescoço e chegou a apontar uma faca. A mulher, por sua vez, relatou à equipe policial que foi até a casa para acertar as coisas e que também teria sido agredida. Realizada a consulta ao sistema, foi constatado que a mulher possui uma medida protetiva contra o solicitante. Como ela se dirigiu até a residência dele, caracterizou-se então o descumprimento dessa medida protetiva. Por conta disso, as partes foram encaminhadas para a delegacia de polícia para a adoção dos procedimentos cabíveis. No atendimento da ocorrência e no tempo de espera na delegacia, a mulher desobedeceu todas as ordens, negava-se a ouvir as orientações e tentava intimidar a equipe policial. Durante patrulhamento ontem pela Avenida Írio Jacob Velp, uma equipe da Polícia Militar rondonense visualizou uma motocicleta transitando sem os retrovisores. Diante da infração de trânsito, foi realizada a abordagem e identificado o condutor, o qual não possuía CNH, e no bolso da calça guardava uma porção de maconha. Ele foi conduzido até a sede da 2ª Companhia para ser submetido a termo circunstanciado. A moto, por possuir débitos, foi recolhida ao pátio do Detran. O DENIT amplia a restrição de tráfego na ponte sobre o rio Piquiri. Essa informação é nova, Jorge Bahia. Boa tarde.
Boa tarde. Sim, Regis, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou ontem sobre novas restrições de tráfego de veículos na ponte sobre o rio Piquiri, na BR-272, entre os municípios de Francisco Alves e Guaíra. No início da semana, a restrição envolvia apenas veículos com carga superior a 36 toneladas. Agora, a proibição de tráfego é de veículos com peso superior a 4 toneladas. A medida foi adotada devido à necessidade de realização de um diagnóstico técnico das condições de segurança estrutural da ponte, com o objetivo de viabilizar obras de recuperação. A interdição para esses veículos tem prazo indeterminado. Os veículos procedentes do norte do estado do Paraná, com destino a Guaíra ou ao Mato Grosso do Sul e Paraguai, deverão, a partir de Francisco Alves, seguir pela rodovia PR-182 até Palotina, seguindo pela rodovia PR-364 até alcançar a rodovia BR-272, à altura do quilômetro 554. Os veículos procedentes do estado do Mato Grosso do Sul e de Guaíra, em direção a Francisco Alves e ao norte do estado do Paraná, deverão seguir a partir do quilômetro 554 da rodovia BR-272, Paraná, pela rodovia PR-364 até Palotina, seguindo então pela rodovia PR-182 até a cidade de Francisco Alves, retornando então à PR-272. Esse desvio deve acarretar um aumento de 42 quilômetros no trecho a ser percorrido.
Capotamento foi registrado na noite desta quinta-feira na BR-163, saída de Toledo, no sentido a Marechal Cândido Rondon, envolvendo um veículo Ford Ka com placas Mercosul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de 37 anos perdeu o controle da direção. O carro atravessou o canteiro central da rodovia e capotou na pista contrária, parando com as rodas para cima. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar socorro ao motorista, que sofreu um ferimento na cabeça, porém dispensou encaminhamento para o hospital. O veículo resultou com danos de regular monta. Uma situação curiosa também foi registrada ontem na BR-163, trecho Guaíra a Mercedes, nas proximidades de Cruz Louveira, no município de Guaíra. Um homem bloqueou a rodovia com um tronco de árvore e galhos de árvores, impedindo o trânsito de veículos em ambos os sentidos. De acordo com populares, o homem justificou o ato como uma ordem de Deus. A Polícia Rodoviária Federal não chegou a ser acionada para atender a situação, e a rodovia acabou desbloqueada pelos próprios usuários do trecho. Dois mandados de prisão foram cumpridos ontem em Marechal Cândido Rondon, sem que o setor policial tenha liberado informações detalhadas sobre essas ordens judiciais. O mandado foi cumprido por volta de 13 horas e 40 minutos numa empresa na cidade. O elemento preso foi entregue na delegacia para a tomada das medidas cabíveis. A outra situação, também no princípio da tarde de ontem, foi durante patrulhamento pela Rua Concórdia, no Jardim Líder. A equipe policial visualizou um elemento conhecido e que tinha contra si um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele foi abordado, informado a respeito do mandado, recebeu voz de prisão e também foi encaminhado para a delegacia de polícia. O Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon está reunido julgando um crime de homicídio. O indiciado é Jefferson Fernando Martins de Lima, que em 16 de janeiro do ano passado, por volta de meio-dia, à Rua Salvador, no Jardim Alvorada, acompanhado de um segundo elemento não identificado oficialmente, efetuou pelo menos 15 disparos de arma de fogo calibre 9mm contra Cauã Azevedo Alves. A vítima foi a óbito em razão de politraumatismo, conforme laudo do Instituto Médico Legal. De acordo com a denúncia, Cauã Azevedo Alves estava no interior do seu veículo Gol, de cor cinza, quando o denunciado e seu comparsa passaram pelo automóvel. E Jefferson, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer gesto de defesa, efetuou os disparos. Ainda conforme o Ministério Público, o crime foi cometido por motivo torpe, ou seja, em razão da disputa territorial pelo tráfico de drogas em Marechal Cândido Rondon. A sessão do Tribunal do Júri continua no Fórum Rondonense. Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,35%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,394, está igual o dólar para venda, R$ 5,394.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, hoje sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Nesta quinta-feira, policiais federais, civis e do Batalhão de Fronteira acompanharam uma embarcação suspeita dirigindo-se a um porto clandestino na região de Santa Helena Velha, no município de Santa Helena. Ao se aproximarem para a abordagem, os policiais verificaram que a embarcação em fibra, equipada com motor Yamaha de 200 HPs, estava carregada com diversos fardos de maconha prensada. Após pesagem, o entorpecente totalizou 937 kg e 300 gramas, divididos em 66 volumes. Também foi encontrado um veículo Mitsubishi modelo L200 Triton 3.D, ano e modelo 2008, já contendo certa quantidade de maconha no seu compartimento de carga. Não foi localizado o condutor do veículo nas imediações da apreensão. A embarcação, o motor, o veículo, Triton e toda a droga apreendida encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. O painel Agropecuária Paranaense, uma das ferramentas de pesquisa oferecidas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, comprova o crescimento e a importância do setor para a economia estadual. Informações com Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Panorama. Disponível no site do IPARDES, o painel mostra, por exemplo, que o valor da produção agrícola estadual subiu de 3 bilhões de reais em 2019 para 6 bilhões de reais em 2024, um crescimento de 104%. Ainda no setor agrícola, outro destaque é o aumento da área colhida no estado nos últimos anos. O número passou de cerca de 10 milhões de hectares em 2019 para 11 milhões em 2024. Outro dado relevante é a quantidade produzida de galináceos e suínos. O volume de cabeças de galináceos produzido aumentou de 383 milhões em 2019 para 455 milhões em 2024. Já o número de suínos pulou de 6 milhões de cabeças em 2019 para 7 milhões em 2024. O painel ainda apresenta informações importantes sobre o valor da produção agrícola por cultura e produto, a quantidade produzida em cada cultura e tamanho do rebanho paranaense, além da extensão da área colhida. Outro destaque a possibilidade de ampliar a pesquisa para regiões ou municípios, cruzando informações com os anos e culturas no campo. O diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, explica que estes dados são importantes para balizar políticas públicas e o planejamento de ações do setor privado.
O IPARDES, cumprindo a sua missão, disponibiliza este importante painel interativo com os dados da agropecuária do estado, onde nós temos como desafio que esses dados sejam transformados em conhecimento para os tomadores de decisão, não só na área pública, quanto também nos setores privados. E para que a sociedade como um todo possa acompanhar e monitorar também conosco os bons resultados do desenvolvimento econômico do Paraná.
Na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, ontem foi apresentado o projeto de construção da Casa do Autista. Enquanto isso, na Câmara Municipal, se discute a criação de uma legislação específica para atender a esse público em Marechal Cândido Rondon. É isso, Carla Escher, boa tarde.
Sim, Regis, boa tarde. O município de Marechal Cândido Rondon poderá contar em breve com uma legislação abrangente, voltada à proteção, atenção integral e inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. É o que propõe o projeto de lei número 38/2025, que começou a tramitar esta semana no Poder Legislativo. A matéria é de autoria do vereador Rafael Haires, segundo quem o objetivo é instituir a Política Municipal de Proteção e Inclusão da Pessoa com TEA, a qual visa assegurar direitos fundamentais como saúde, educação, assistência, trabalho, moradia, dignidade e inclusão social. Conforme Rafael Haires, a proposta reconhece os autistas como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, garantindo prioridade absoluta na formulação e execução de políticas públicas. De acordo com o autor, entre os princípios que norteiam a iniciativa estão o respeito à dignidade humana, a autonomia individual, a liberdade de escolha, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade plena, a inclusão escolar em todos os níveis, a valorização da diversidade e ao combate ao preconceito. Também se destaca a atenção integral à saúde e o estímulo à participação ativa da pessoa com TEA e de seus familiares nas decisões públicas. Na área da saúde, o texto prevê a criação de meios para garantir o diagnóstico precoce nas unidades básicas de saúde, com apoio da Secretaria Municipal. Além de parcerias com instituições especializadas, os serviços de pronto atendimento e unidades hospitalares deverão adotar protocolos específicos para acolher as pessoas com TEA em situações de crise sensorial, oferecendo ambientes adaptados e equipes capacitadas. No campo educacional, o projeto proíbe qualquer forma de recusa de matrícula na rede municipal e determina a inclusão em classes regulares com apoio de professores especializados. As escolas deverão garantir acesso à tecnologia assistiva, materiais adaptados e recursos de acessibilidade, além de elaborar planos educacionais individualizados com a participação da família. A proposta apresentada ainda autoriza a criação do Centro Municipal de Atendimento à Pessoa com TEA, que deverá oferecer suporte diagnóstico e terapêutico multiprofissional, atividades de integração social e capacitação de profissionais. A matéria está sob análise da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal e das comissões permanentes. Após a elaboração dos pareceres, o projeto de lei irá para a votação dos vereadores no plenário.
O clima de alegria e diversão toma conta de Marechal Cândido Rondon neste sábado com o encerramento do Agita Rondon 2025. O que está previsto na programação, Guilherme Reisner? Boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Guerreiro, a programação será dedicada especialmente às crianças em comemoração ao dia delas, celebrado no dia 12 de outubro. A tarde deste sábado promete ser inesquecível. As atividades iniciam às 14 horas, o estacionamento ao lado do ginásio em Braga. No mesmo horário ocorre a Corrida Kids do Estádio Municipal Valdir Schneider. Porém, a programação começa já pela manhã, conforme destaca o secretário de Esporte e Lazer rondonense, Claudinei Mainardes.
Prefeitura Municipal, Secretaria de Esporte e Lazer e demais secretarias convidam você e suas crianças a participarem do encerramento do Agita Rondon edição 2025. 40 dias de atividade esporte e lazer que foram um sucesso. E no dia 11 agora, sábado, às 14 horas, ao lado do ginásio de esportes Ney Braga, nós vamos fazer esse encerramento junto com a comemoração do Dia das Crianças. Vamos antecipar do dia 12 para o dia 11. Vamos ter atividades recreativas diversas, badminton, tirolesa, brinquedos infláveis, escalada, espaço para patins e skate, sorteio de bicicleta, distribuição de pipoca, picolé, algodão doce. Teremos também a corrida Kids na pista de atletismo do estádio, início das inscrições 14h30, início da corrida às 16 horas. E juntamente com essa programação, nós teremos no ginásio Ney Braga a Copa Paraná de Karatê, multiestilos. Então vai ser uma festa, esperamos aí 2.500 pessoas. Venha, participe. A festa é feita para você. É o esporte que queremos, o município que desejamos. Você é convidado. Venha.
Bem, Guilherme, hoje pela manhã tivemos seleção brasileira.
Guerreiro, sob chuva e com o quarteto ofensivo inspirado no estádio Copa do Mundo em Seul, a seleção brasileira atropelou a Coreia do Sul, vencendo por 5-0 no amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Na velocidade, com triangulações e troca de passes, construiu o placar com gols de Estevão 2 vezes, Rodrigo 2 vezes também em sua volta à seleção e Vinícius Júnior para fechar a goleada. A seleção brasileira segue na Ásia e agora enfrenta o Japão na próxima terça-feira, dando sequência aos amistosos do cronograma de preparação para disputar o Mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem.
Ok, para fechar, Guilherme, os paranaenses na Série B do Brasileirão.
Pois é, Guerreiro, nessa quinta-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Segundona, o Coritiba recebeu o Atlético Goianiense no Couto Pereira. Triunfou por 2-1 e abriu vantagem na liderança da competição. Com a vitória, o Coxa chegou aos 56 pontos na primeira colocação na tabela e ampliou para 5 sua diferença de pontos em relação ao vice-líder Goiás, que soma 51. Já o outro paranaense que atuou ontem na rodada não foi bem. O Atlético perdeu fora de casa para o Remo por 2-1. Diante da derrota, o Furacão terminou a rodada fora do G4 da Série B, área que permite o acesso à elite do futebol brasileiro. O time comandado por Odair Hellmann estacionou na 6ª posição com 48 pontos, 2 a menos em relação ao Criciúma, que tem 50 e abre a zona de rebaixamento.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon e a soja saca 60 quilos subiu um pouquinho, 0,84%, sendo comercializada em R$ 119,00. O milho saca 60 quilos, R$ 52,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Hoje à tarde, inicia a programação de pré-outubro na Rua Santa Catarina. Vai ter desfile novamente pelas principais ruas da cidade antes de começar o RTT. Maico Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes Difusor. O Carretão do Chope, ele inicia já o desfile pelas principais ruas aqui do centro de Marechal Cândido Rondon, já às 15h30. 5 horas, a abertura oficial da pré-outubro. E uma programação que terá várias atrações, incluindo o concurso do Chinelo Trinque, na Batalha de Canecos, Chope Metro, apresentações culturais, lanches típicos e muita música. O coordenador da CCO da outubro, Gilmar Datem, revela os detalhes da pré-outubro de hoje, da Rua Santa Catarina, em frente ao SAI.
Quero, de uma forma muito especial, através da administração Bax, fazer convite a toda a população para que venha festejar junto conosco hoje a pré-outubro da Rua Santa Catarina. Será uma noite especial, com muitas atrações musicais, vai terá o Chinelo Trinque, terá o concurso Shopping Metro, então fica aqui o convite para que todos venham comemorar junto conosco a pré-outubro da Rua Santa Catarina, a partir das 17 horas, hoje à noite, aqui no centro da cidade.
Bem, a Semar comemora 50 anos e amanhã tem abertura da temporada, é isso, Michael Bicker?
Abertura, Regis, programada para amanhã a partir das 9 horas. Abertura da temporada da piscina 2025-2026. E a Semar, que vive um grande momento, meio século de existência, de atividades aqui em Marechal Cândido Rondon. É a Associação dos Servidores Municipais de Marechal. O presidente Adriano Freitas fala da abertura da temporada e também das comemorações dos 50 anos. No próximo dia 29, haverá um grande evento no Centro de Eventos aqui do nosso município. Adriano Freitag.
A Semar convida todos os associados para a abertura da temporada de piscina 2025-26, que acontece a partir da manhã, dia 11, a partir das 9 horas da manhã. Todos os associados que já fizeram seu cadastro, têm a sua documentação em dia com a associação, poderá se dirigir até a sede social da Semar e usufruir, então, da temporada de piscina 2025-26. Temos um evento importante também esse ano para comunicar, que são os 50 anos da nossa entidade, da SEMAR, que foi fundada em 28 de outubro de 1975. Para tal, estamos programando para o dia 29 de outubro um evento para celebrar toda essa história. São 50 anos de muita luta, de muito trabalho, e a SEMAR hoje participa ativamente da Sociedade Marechal Cândido Rondon. E nessa data estaremos confraternizando com todos os associados kits com a tesouraria. Faremos o convite especial aos fundadores da SEMAR, à primeira diretoria, aos membros, aos diretores presidentes que passaram pela SEMAR, para fazer um evento grandioso no dia 29. E para tal também já convidamos todos os associados da SEMAR. Todos podem procurar a secretaria da associação no horário comercial. E a gente vai estender um pouco os horários para que retirem o seu convite e providencie então a sua participação no grande evento, que acontece no dia 29 de outubro no Centro de Eventos Werner Wanderer, onde estaremos sim naquela data comemorando de forma festiva os 50 anos da ASEMAR, Associação de Servidores Públicos Municipais de Marechal Cândido Rondon.
Maico, fechando sua participação, ontem tivemos a abertura da Outubro também de Pato Bragado. E hoje a programação segue, tem desfile previsto para hoje, Maico?
Segue sim, Regis. A partir das 20 horas, o desfile alegórico, mais de 30 equipes, entre blocos e entidades, se organizaram e farão mais uma vez o desfile que já é referência para toda a região. 8 horas da noite, então, o desfile, e por volta das 22 horas, lá no Centro de Eventos, a abertura oficial com pronunciamento das autoridades. Ontem, para a abertura na Rua Coberta, um público excelente, programação grátis ontem, hoje também no Centro de Eventos não há cobrança de ingresso. E o prefeito John Odari fala sobre o desfile de logo mais.
Olha, a 13ª desfile que acontece da Oktoberfest, e dessa vez com um diferencial, Maico. A gestão John e Simone, nós apoiamos os grupos através da Câmara de Vereadores, que aprovou o projeto de lei, onde nós estamos repassando um valores para os grupos de Pato Bragado, para que eles possam embelezar e abrilhantar ainda mais esse belíssimo desfile. Então o desfile, com certeza, ele atrairá novidades, né? Vai trazer novidades para nós. Nós podemos esperar um belíssimo desfile com a participação de toda a comunidade bragadense e da região.
Hoje, então, o desfile, saída às 20 horas, concentração da Conveniência Rota 66, na região da Prefeitura, seguindo até o Centro de Eventos. Lá acontecerá a abertura oficial por volta das 22h30, pronunciamento das autoridades e animação de duas bandas. Hoje não tem cobrança de ingresso. Amanhã, sim, sabadão, programação da Outubro de Pato será aberta às 21h30. Ingresso antecipado custa R$50. Então, ontem não teve ingresso, hoje não tem cobrança, apenas amanhã da Outubro de Pato Bragado.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 10 de outubro de 2025. A produção de amoras cresceu no Paraná, enquanto exportações de carnes batem recordes também. E arroz enfrenta retração. Detalhes com Gladson Pacheco. Boa tarde, Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. A produção de amora no Paraná tem apresentado um crescimento expressivo nos últimos 10 anos. Segundo dados do DERAL, a área plantada aumentou 65% e a produção saltou 264%, alcançando 914 toneladas em 2024. A região metropolitana de Curitiba concentra mais de um terço desta produção. Segundo o agrônomo Paulo Andrade, do DERAL, o que chama a atenção é o crescimento da área e da produção da fruta no Paraná, segundo dados do departamento.
O que chama a atenção é o crescimento de área e produção de amoras no Paraná. Se em 2015 éramos 71 hectares, hoje contamos com 117 hectares. E a produção passou nesses 10 anos de 251 toneladas para 914 toneladas, um aumento de 264%. Já o valor bruto da produção é de R$10.400.000. A região metropolitana de Curitiba concentra em torno de 35% da produção estadual, 38 hectares e 319 toneladas colhidas. Já o município de Prudentópolis é o maior produtor individual de amora no Paraná. Está localizado na região de Guarapuava. É responsável em torno de 29% da produção e 108 toneladas colhidas. O município de Paulo Frontin é o segundo produtor paranaense, com 100 toneladas colhidas. A cultura também está distribuída em outros 60 municípios paranaenses. As floradas abundantes na atual estação devem resultar numa boa safra, estimulada pelo frio no inverno, adequado às exigências da cultura. No entanto, alertamos que a atenção deve ser redobrada para a possibilidade de geadas tardias, que podem prejudicar tanto a safra de amoras como das principais frutas de clima temperado, como as frutas de caroço, pêssego, ameixa e nectarina, como as maçãs e peras.
Já o setor de proteínas animais, o destaque vai para a carne suína, que registrou recorde histórico de exportações em setembro. Foram 25.200 toneladas embarcadas, volume 35% maior que no mesmo período do ano passado. As Filipinas lideraram as compras. A carne bovina brasileira também teve desempenho recorde, puxada principalmente pela forte demanda da China. A avicultura de postura mantém o Paraná na vice-liderança nacional, com mais de 517 milhões de dúzias de ovos produzidas em 2024, alta de quase 5% em relação ao ano anterior. Por outro lado, a produção de arroz enfrenta retração com queda nos preços e prejuízos causados pelas cheias no Rio Ivaí. A produção de etanol também recuou, mas novos investimentos prometem ampliar a capacidade do setor nos próximos anos.
O sistema FAEP, mais uma vez, manifesta preocupação com o novo desdobramento no Supremo Tribunal Federal sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Qual é o motivo dessa preocupação, Pacheco?
O ministro Gilmar Mendes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste até 21 deste mês sobre quatro ações que questionam a constitucionalidade da norma promulgada pelo Congresso Nacional em outubro de 2023, após a derrubada de vetos presidenciais. Além disso, solicitou que a Comissão Especial de Conciliação, responsável pelo anteprojeto de lei a ser apresentado ao plenário do STF, se pronuncie. A iniciativa reacende a discussão sobre a validade da lei, conhecida como Lei do Marco Temporal, que estabelece o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, como referência para as demarcações de terras indígenas. Para o sistema FAEP, qualquer tentativa de reabrir o debate sobre a constitucionalidade da lei representa uma ameaça à segurança jurídica no meio rural. A entidade reitera sua defesa da norma aprovada pelo Congresso. O presidente interino do sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, menciona que a lei é resultado de um amplo debate no Congresso e deve ser respeitada para assegurar estabilidade ao produtor rural e ao setor agropecuário. Ele menciona que o cenário de incerteza gerado pelas discussões no STF é particularmente sensível em regiões de alta produtividade agrícola, como o oeste do Paraná. Nas discussões de âmbito nacional, o sistema FAEP participa por meio de sua representação institucional na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que atua como terceiro interessado nas ações em tramitação. Ainda assim, Meneghetti lamenta que os produtores rurais, diretamente afetados pelos conflitos fundiários, não tenham sido ouvidos nas recentes rodadas de conciliação conduzidas pelo ministro Gilmar Mendes. O dirigente acrescenta que a falta de diálogo com o produtor rural, que vive a realidade dos conflitos e possui título de propriedade, dificulta a construção de uma solução justa e equilibrada.
Bem, neste domingo, dia do engenheiro agrônomo, os profissionais do setor em Marechal Rondon vão se reunir para comemorar 39 anos da associação e as conquistas ao longo de toda essa existência. O que vai acontecer, Pacheco?
O engenheiro agrônomo é o profissional responsável por elaborar e orientar a execução de trabalhos relacionados à produção agropecuária, visando obter mais produtividade, sempre pautado pelos conceitos do desenvolvimento sustentável da agricultura, combinando conhecimentos de biologia, química e física, aos estudos específicos sobre o solo, clima, culturas e rebanhos, envolvendo um campo bem diversificado. com essas diretrizes desde 12 de outubro de 1933. Através do decreto-lei do então presidente Getúlio Vargas, o Brasil tem regulamentação do exercício da profissão agronômica e o profissional é respeitado na sociedade por sua intensa dedicação ao contribuir decisivamente no desenvolvimento econômico do país e do setor agrícola, contribuindo com a quantidade e qualidade dos produtos que chegam às mesas do Brasil e do mundo. O engenheiro agrônomo exerce uma profissão marcada por grandes desafios: alimentar o mundo e preservar o planeta. Por meio de seu trabalho árduo e visão inovadora, esses profissionais continuam a moldar um mundo onde a fome é combatida, a natureza é respeitada e a agricultura funciona. Para comemorar o dia 12 de outubro, engenheiros agrônomos de Marechal Cândido Rondon irão se reunir para comemorar os 39 anos de fundação da Associação Municipal e seus feitos. Quem fala a respeito é o agrônomo e ex-prefeito Moacir Freles.
Comemora-se neste domingo, dia 12 de outubro, o Dia do Engenheiro Agrônomo. Este ano em especial, além da data ser anual, teremos uma grande celebração aqui em Marechal Cândido Rondon, pois é a fundação da nossa Associação de Engenheiros Agrônomos deste município e região, que completa neste ano 39 anos. Teremos, portanto, um momento de homenagens aos fundadores, que são 22 engenheiros agrônomos corajosos que, em 1986, criaram a ACEAPAR, fruto já de uma conquista daquele mesmo ano, que foi a implantação da Secretaria Municipal de Agricultura na Prefeitura. O prefeito Ilmar, da época, implantou esta estrutura que foi sugerida por parte destes agrônomos. Como conquista, então sim, de uma estrutura de fomento dentro da prefeitura para a atividade pecuária, para a agricultura, para as pautas agronômicas que os agrônomos já defendiam naquela época, foi-se então depois buscar o curso de agronomia para a nossa Unioeste. Outra grande luta da associação, entre tantos temas que a gente podia destacar aqui. Mas, então, em tempo, já que 39 anos se passaram, muitos profissionais desses estão fora, estão em Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, outros estão no Rio Grande do Sul, outros estão no Paraguai. Enfim, é tempo certo para que se reúna esses companheiros, esses colegas, e se faça uma homenagem. Então, a diretoria atual da associação vai, nesse domingo, fazer esta grande festiva de homenagens aos fundadores da ACEAPAR, nossa querida Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste do Paraná.